Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtTree. Hoje vou resumir e analisar o livro Private Equity: Memórias dos Bastidores de Wall Street, de Carrie Sun. É uma memoir que acompanha a passagem da autora do universo corporativo para a posição de assistente exclusiva de um bilionário fundador em um fundo de private equity extremamente prestigiado. O livro usa essa experiência para examinar de dentro a cultura de Wall Street, com foco em eficiência, poder, status e na lógica de retorno sobre o tempo investido. A narrativa parte da trajetória de uma mulher sino-americana que, depois de estudar no MIT e seguir uma carreira promissora, entra em um ambiente de altíssima exigência e descobre o custo humano por trás da sofisticação financeira. Em vez de funcionar como o manual do mercado, a obra oferece um relato pessoal e crítico sobre trabalho, identidade e desgaste mental em um sistema que premia disponibilidade total e autocancelamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ascensão de Carrie Sun até o centro do poder financeiro. O livro começa com a trajetória de formação de Carrie Sun, marcada por disciplina acadêmica, imigração e alta expectativa de desempenho. Essa base é importante porque ajuda a entender por que a oportunidade no hedge fund parece, a princípio, irresistível. Ela não chega ao ambiente de Wall Street por acaso, mas depois de uma longa construção de mérito e ambição. A autora apresenta sua admissão como resultado de 14 entrevistas, o que evidencia a seletividade extrema da firma e reforça a ideia de que o acesso ao topo é tratado como um prêmio raro. Essa abertura não serve apenas para contextualizar a carreira da narradora. Ela também estabelece o contraste entre a promessa de realização profissional e a realidade de um trabalho que cobra uma adesão quase total. O mérito individual, que antes parecia uma via de emancipação, passa a operar como um mecanismo de absorção pela lógica da empresa. Em segundo lugar, a cultura do retorno sobre o tempo como princípio organizador da firma. Um dos conceitos centrais da obra é a prioridade dada ao retorno sobre o tempo investido, lema que sintetiza a ética de produtividade da firma. Em vez de valorizar apenas resultados financeiros, o ambiente exige que cada minuto seja convertido em vantagem estratégica, o que amplia a pressão sobre funcionários e assistentes. Carrie tenta se adaptar a essa lógica para impressionar o fundador. Mas a experiência mostra que a eficiência extrema não é neutra, ela reorganiza hábitos, percepções e até a noção de valor pessoal. O livro sugere que, nesse tipo de cultura, o tempo deixa de ser um recurso humano e se transforma em moeda corporativa. Isso torna o trabalho mais invasivo porque qualquer pausa, limitação ou dúvida pode ser lida como falha de desempenho. A crítica da autora não está apenas no excesso de horas, mas no modo como a empresa transforma produtividade em critério moral, moldando toda a vida ao redor dessa exigência. Em terceiro lugar, identidade apagada e erosão da saúde mental e física. À medida que Carrie se adapta ao cargo, o livro mostra o preço objetivo de servir a um sistema de alta exigência. A autora relata que sua identidade vai sendo absorvida pelo trabalho, o que indica uma perda gradual de referências pessoais fora da função profissional. Esse apagamento não aparece como um colapso súbito, mas como desgaste acumulado por rotina, ansiedade e necessidade constante de antecipar expectativas. O resultado é a deterioração da saúde mental e física, aspecto que dá ao livro uma dimensão ética além da observação social. Carrie não descreve apenas cansaço. Ela evidencia como certos ambientes confundem dedicação com autonegação. Isso torna a obra especialmente relevante, porque ela não romantiza a ascensão ao topo nem trata a exaustão como preço inevitável do sucesso. Pelo contrário, a narrativa mostra que a eficiência total pode produzir sujeitos menos inteiros, menos livres e mais vulneráveis ao esvaziamento de si mesmos. Em quarto lugar, luxo, privilégio e alienação silenciosa no topo de Wall Street. A ambientação da obra revela um mundo de sofisticação extrema, com escritórios elegantes, serviços meticulosos e um nível de conforto que contrasta com a precariedade emocional da narradora. Esse cenário não é apenas decorativo, ele sustenta a crítica aos privilégios e aos vícios corporativos que cercam as elites financeiras. Carrie observa que, dentro da firma, o dinheiro resolve quase tudo. O que expõe como poder econômico cria zonas de exceção e naturaliza absurdos de funcionamento. Ao mesmo tempo, o texto destaca uma forma de alienação silenciosa, menos espetacular do que a violência aberta, mas igualmente corrosiva. Não há caos visível. Há refinamento, silêncio e uma distância afetiva que isola quem trabalha ali. Essa combinação aproxima o livro de uma crítica cultural mais ampla, pois sugere que a opulência pode coexistir com relações profundamente desumanizadas. O interesse da obra está justamente em mostrar que o luxo não elimina a alienação, apenas a torna mais elegante. Por último, Memória de Imigrante e Autodescoberta dentro da Elite Financeira, além da crítica ao mercado. O livro é também um relato de autodescoberta de uma imigrante sino-americana, tentando entender o que desejava da própria vida. A experiência de Carrie carrega a marca de uma educação orientada por esforço, mobilidade social e expectativa de pertencimento ao sonho americano. Isso dá ao livro uma camada adicional. O trabalho no hedge fund não representa só um emprego prestigioso, mas uma tentativa de responder a uma história familiar e cultural de ascensão. Conforme a narradora enfrenta o esvaziamento provocado pelo cargo, ela passa a reavaliar o significado de realização, risco e valor. Essa dimensão é importante porque desloca a obra do simples retrato do mercado financeiro para uma reflexão sobre identidade e escolha. O livro pergunta, de modo implícito, o que realmente se ganha ao chegar ao topo quando o custo é a perda de contato consigo mesma. Assim, a memória pessoal se transforma em crítica social e em exame da própria ideia de ambição. Em conclusão, este livro deve interessar a leitores de memórias de não ficção narrativa, de cultura corporativa e de histórias sobre Wall Street, que vão além do glamour superficial. Também é uma boa leitura para quem acompanha debates sobre trabalho, saúde mental, mobilidade social e o impacto da lógica de produtividade sobre a identidade. O que o diferencia de livros semelhantes sobre finanças é que Carrie Sun não escreve como analista explicando o mercado, nem como observadora distante de um sistema abstrato. Ela narra a experiência por dentro, com atenção aos gestos cotidianos, às pressões sutis e ao custo emocional de ocupar uma posição de proximidade com o poder. Isso dá ao texto um valor analítico e humano ao mesmo tempo. Em vez de oferecer fórmulas de carreira, a obra propõe uma leitura crítica do prestígio profissional e da ideia de que subir mais alto sempre significa viver melhor. Para quem busca compreender o lado menos visível do private equity e o que acontece quando a eficiência se torna forma de vida, é um livro especialmente revelador. Se você quiser apoiar Carrie Sun, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!